Amanhã, o Observatório da Mídia da UFES vai promover um seminário e diversas oficinas sobre classificação indicativa. O objetivo é criar um debate entre as forças que integram a proteção aos direitos da criança e à comunidade. O evento será realizado no auditório do Semune 4, no Centro de Artes, no campus de Goiabeiras da UFES, das 9 da manhã às 6 da tarde. Agora nós vamos conversar com o coordenador do Observatório da Mídia e professor do Departamento de Comunicação Social da UFES, Edgar Rebouças. Professor, por que realizaram seminários sobre classificação indicativa?
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, oi Karen. Discutir classificação indicativa é algo que toda a sociedade tem que fazer pelo seguinte: todo mundo vê aqueles numerozinhos que aparecem ali antes do programa de televisão e não sabe muito bem o que significa. Algumas pessoas acham que é censura, algumas pessoas acham que é só para indicação, para os filhos assistirem ou não aquele determinado programa. Só que aqueles numerozinhos que aparecem ali, né, de livre, 10, 12, 14, 16 e 18 anos, com as coresinhas inclusive, aquilo ali foi fruto de 3 anos de debate de vários especialistas da sociedade civil, onde pedagogos, psicólogos, profissionais de comunicação, junto com o Ministério da Justiça, para atender a um item que diz na Constituição, que é o seguinte: é dever do Estado indicar aos pais o nível de conteúdo que os filhos podem ou não podem assistir na televisão, nos videogames, no cinema, nos espetáculos, enfim, em qualquer atividade pública onde tenha a possibilidade de criança participar. E isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente também. Então, o que foi feito? O Ministério da Justiça criou esses critérios de classificação, onde cada emissora, cada produtora de filme, cada espetáculo, ele se autoclassifica. Então, ele diz qual é a classificação que ele acredita ter, o Ministério confirma ou não essa classificação, e aí a gente fica bem informado, quer dizer, os pais podem deixar os filhos ou não assistirem determinado programa, porque vai ter cena de sexo, ou vai ter cena de violência, ou vai ter alguma cena que prejudique a compreensão da criança ou cause confusão psicológica na criança. Então, os dados e os critérios da classificação indicativa são esses. O grande problema, cara, é que isso é pouquíssimo discutido. E toda vez que a sociedade quer colocar isso em pauta, algumas empresas de comunicação vêm com o discurso de que isso é censura. Não, não tem nada a ver com censura. Isso é simplesmente uma indicação para que os pais saibam o que os filhos podem ou não podem assistir. Se o pai quiser, junto com o filho, assistir aquele programa, não tem problema nenhum. Se o pai quiser, junto com o filho, ir ao cinema de um filme que seja da classificação etária diferente da do filho, também não tem problema nenhum. O problema é a criança ir sozinha. Ou então, no caso da televisão, a maior parte do tempo que as crianças estão na frente da televisão não estão com os pais. Então, elas acabam assistindo programas que não são indicados para a faixa etária delas.
Então, hoje, o senhor considera que nós temos, sim, problemas quanto à classificação indicativa da nossa programação?
Nós temos pelo seguinte: na proposta inicial, seguindo o que estava na Constituição e seguindo o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério da Justiça, junto com a sociedade, é que faria essa classificação. E a sociedade, eu incluo aí, inclusive, empresas de mídia, artistas, iriam participar desse debate. Então, todo filme, toda novela, todo programa que vai ao ar antes passaria por essa classificação no Ministério. O que aconteceu? Criou-se uma flexibilidade para que seja feita a autoclassificação. O grande problema é que algumas emissoras não são muito responsáveis e acabam autoclassificando para uma idade baixa ou para um horário que não é adequado para criança. A gente tem um caso muito clássico do Big Brother. Então, Big Brother, por muito tempo, foi 14 anos. Aí, um belo ano, eles se classificaram, foi o ano passado, se classificaram para 12 anos. No segundo episódio, teve um estupro no ar, com possibilidade de crianças de 12 anos, até mais jovens, assistindo. Então, isso vai totalmente contra o que é o princípio da proteção da criança. Então, tem situações, a autoclassificação não é adequada. acompanhamento maior da sociedade para denunciar esses abusos, para que a classificação seja revista.
E por que abrir esse debate para a comunidade? Qual é a contribuição que nós podemos dar?
O principal ator desse processo é exatamente o espectador, porque a gente não pode ficar numa posição simplesmente de receptor da comunicação. Então, a gente está assistindo televisão, entre aspas, de graça, então eles colocam o que eles quiserem ali no conteúdo e eu me contente aqui caladinho de assistir. Não, nada disso. Principalmente televisão, que é uma concessão pública, o Estado dá o direito, concede o direito para uma empresa, durante 15 anos, usar aquele espaço que pertence ao Estado, pertence à União como um todo. Então, numa concessão pública, você desrespeitar as leis é muito grave. A sociedade participa muito pouco disso. Então, é a sociedade que tem que fazer a denúncia, é a sociedade que tem que entrar em contato com o Ministério da Justiça, o Ministério Público, com o nosso Observatório da Mídia, que a gente encaminha denúncias também. Tem que tirar a sociedade desse papel de só receptor. Tem que lembrar que nós também somos atores muito importantes na comunicação.
Para a universidade, qual é a importância em debater esse assunto pela primeira vez?
Para a universidade é muito bom porque a gente traz para esse local aqui, que é onde se estuda as questões de comunicação. Então nós temos aqui um departamento de comunicação que forma futuros jornalistas, futuros publicitários e futuros profissionais de audiovisual, que vão trabalhar em cinema, vão trabalhar em vídeo, que seja. Onde esses profissionais são aquelas pessoas que vão lidar o tempo todo com a classificação indicativa. Só que trazer para dentro da universidade não só atende aos estudantes, como cumpre um papel da universidade de abrir o debate para a sociedade como um todo. Então a gente está fazendo esse evento, é uma parceria do Observatório da Mídia, aqui da universidade, com o Ministério da Justiça, com a Unesco, que é a entidade da ONU que cuida da parte de cultura, de educação, e com a Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado. Então a gente formou uma equipe muito responsável e vimos que o melhor lugar para se fazer isso seria dentro da universidade. Não seria num auditório ou fora daqui, onde poderia estar mais gente participando. Então assim, queremos fazer dentro da universidade para que os capixabas tenham a referência de que a UFES é um local onde se debate temas ligados à comunicação, preocupados com direitos humanos com a sociedade.
No seminário, professor, nós vamos ter debates sobre esse assunto, criando a reflexão e também as oficinas. O que essas oficinas vão tratar?
Na parte da manhã nós vamos ter uma palestra com um representante do Ministério da Justiça. Depois a gente vai ter um debate onde vão estar presentes Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Federal, Tribunal de Justiça, a Universidade, a Assembleia Legislativa, cada um dizendo qual é o seu papel nessa história. E não só a gente ficar aqui assistindo de longe o que o Ministério da Justiça está fazendo. E na parte da tarde, nós vamos ter duas oficinas para capacitar as pessoas, então a sociedade como um todo, não só estudantes, mas também tem conselheiros tutelares, tem donas de casa, tem professores, tem psicólogos, para capacitar essas pessoas a fazerem a classificação. A quando estiverem assistindo um programa na televisão, saberem muito bem onde se encaixaria aquele programa, para poder fundamentar uma denúncia. Então, vai ter uma primeira oficina sobre os critérios da classificação indicativa, principalmente de como classificar filmes e novelas e programas tipo Big Brother também. E um segundo momento, nós vamos ter oficinas sobre publicidade e programas policialescos, esses ditos programas jornalísticos que têm muita violência. E que nem publicidade, nem esses programas policialescos, eles são passíveis de classificação. Então, às vezes, a gente vê algumas cenas no horário do meio-dia, muito violentas, e fala assim, poxa, peraí, isso aí podia estar passando de noite. Mas passa no meio-dia porque exatamente não tem classificação. E as empresas que fazem esses programas não têm a menor responsabilidade com isso. Passam a cena violenta, como bem acham que deve, e a sociedade está ali assistindo, e pior, crianças estão assistindo e acabam banalizando a violência dessa forma. Então a gente vai ter uma oficina também para mostrar à sociedade como se proteger com um controle social, com uma leitura crítica da mídia, de como se proteger desses conteúdos também.
E quem não se inscreveu ainda pode participar?
Não, a gente está com a lotação esgotada do auditório, mas a gente recomendou que quem quiser vir, e aí tendo vaga, a gente consegue que as pessoas entrem. Então pode entrar no site do Observatório da Mídia, que é ufes.br/Observatório da Mídia, faz sua inscrição, mesmo a vaga não estando garantida, mas há a possibilidade de entrar ainda. Ou, se não, quem quiser de casa assistir, pelo sistema de videoconferência do Núcleo de Educação à Distância da Universidade. Então é só entrar no site do NEAD, NEAD.ufes.br, e aí vai ter acesso também à transmissão de todo o seminário.
Então vamos só relembrar, professor, o seminário acontece amanhã no auditório do Semune 4, no Centro de Artes, não é isso mesmo?
Isso, das 9 da manhã às 6 da tarde.
A partir das 9 da manhã, então, quem quiser aproveitar para conhecer um pouquinho mais sobre essa discussão de classificação indicativa e direitos humanos, pode aparecer por lá, que se tiver vaga, vai poder participar.
Ou então acessar pelo site do NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância da UFES, e aí também assiste o seminário todo online de casa.
Vamos repetir o endereço do site, professor?
Para inscrição, é ufes.br/Observatório da Mídia. E o do NEAD é NEAD, com dois A's, NEAD.ufes.br.
Então, quem quiser acompanhar a transmissão...
E aí, entra no link da webconferência, é só entrar com o nome, cria uma conta e assiste automaticamente.
NEAD, com dois A's, então. .com.br. Web Conferência é o link que tem que ser procurado lá dentro. Nós ouvimos agora o professor Edgar Rebouças, ele é coordenador do Observatório da Mídia e nos esclareceu algumas questões sobre o tema do seminário de amanhã, classificação indicativa, e falou também um pouquinho sobre os direitos humanos e por que a gente tem que ficar de olho nessa questão e abrir um debate para toda a comunidade. Karen Vieira para o Revista Universitária.